Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na internet. Verificado o quórum regimental, declaro aberto a 12ª reunião ordinária do 2º período de reuniões da sessão legislativa 2018 da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer alguma ressalva? Não havendo, peço ao vereador Fabinho, por gentileza, faça a leitura dos comunicados e das indicações.
Leitura das indicações de vereadores. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Realizar sinalização horizontal, operação tapa-buracos, capina de meio-fio e varrição na rua Martins Alfenos, no trecho entre a Santa Casa até o IMESA. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Realizar estudos e meios para coibir, regulamentar, coleta e depósito de lixo na rua Martins Alfenos, próximo dos números 1718 e 1746. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Realizar manutenção da calçada que está com um buraco em frente ao córrego no bairro Santos Reis, na rua Alferes Domingos Vieira e Silva. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Realizar manutenção da tampa do bueiro no bairro Santos Reis, na rua Carmen Vieira de Souza, em frente ao número 28. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Realizar operação tapa-buracos na rua Carmen Vieira de Souza, em frente ao número 28. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Limpar o terreno localizado na rua Tiradentes, em frente aos números 1675 e 1685. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Enviar um caminhão, pipa, com jatos para a limpeza da pavimentação da mão inglesa e calçadas da Praça Getúlio Vargas. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que interceda junto ao órgão competente, Copasa, no sentido de verificar a possibilidade de revisar o asfalto feito em frente à Corples, na Avenida Governador Valadares, próximo ao número 741.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários. Com a palavra, João Carlos Tessete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. A vereadora Cátia Goiatá. E domingo, presidente, pessoal que está aqui nos acompanhando ao vivo pela internet, acontece as eleições para presidente e para o nosso estado, a de governador. É um momento muito importante para a nossa política do Brasil, que trata-se de o governo do presidente ou do governo que irão administrar o nosso Brasil, o nosso estado, por mais 4 anos. Então é necessário que se tome todo cuidado, porque a única arma que nós pobres temos é o voto. E temos que valorizar o voto. Não podemos votar na onda, no oba-oba. Temos que ter critério para o nosso voto. Voto é livre, lógico, cada um vota naquele candidato que realmente aspire à sua confiança, mas eu acho que não é o momento da gente realmente tentar uma coisa nova, uma coisa que não fez nada, que não projetou nada, que não construiu nada, e a gente tem que ter essa consciência, porque quem vai pagar é o povo brasileiro, é aquele que mais paga impostos, porque você sabe que ainda a riqueza no Brasil não é taxada, as grandes fortunas ainda não é taxada, e quem vai levar a pior somos nós, pobres. Então, eu acho que é importante, é relevante a gente realmente ir consciente, tranquilo, sem medo de ser feliz. É eleições importantíssimas para o nosso Brasil e também para o nosso estado. Quero aqui registrar o aniversário do nosso amigo Fábio, da Oncologia, que aconteceu no sábado, mesmo atrasado, viu, Fabinho? Os abraços aqui de muitas felicidades. Que Deus te proteja, te ilumine, que você é uma pessoa do bem, a gente sabe disso, pela sua família, pelo seu histórico, a gente sabe da sua competência. Tivemos ontem, viu, padre, nós temos um novo cantador de bingo aqui na nossa esfera, competindo com o nosso querido Ednet. E, além de tudo, cantador de leilão também, né? Leiloeiro. Aí, você mata, hein? Tivemos ontem, gente, eu falo dessa alegria, tivemos ontem lá na festa, né? Que será para a formação da associação dos paineiras com o Santo Mé. É importante a comunidade rural se unir, desse, se organizar. Porque não tem outra forma de você conseguir luta, conseguir objetivos, melhorias para a nossa zona rural tão sofrida, né? Tão explorada, a não ser se organizar. Então, quero aqui parabenizar a todos que estiveram lá. Tivemos aí desfile de carro de boi, tivemos uma saborosa feijoada e também tivemos lá o animado bingo com o nosso querido Edson Leles e a gente que esteve lá junto animando um pouquinho. Então, nessa festa, o Tadeu também esteve lá presente, né, Tadeu? Participou lá. Mas é bom o menino, né? O garfinho dele é ouro, viu? Deus me livre, guarda. Cruz credo. Eu quero aqui também, senhor presidente, Batata, essa é para você. Muitas pessoas, Batata, na feira ontem, reclamaram do sinal da televisão. E eu até falei que o companheiro Batata já entrou, já reclamou, já falou, e nós íamos reforçar nessa reunião. Gente, é necessário ter cuidado e com aqueles menos favorecidos, porque eles precisam desse sinal da televisão. O pessoal reclama demais, viu, Batata? Vai lá, só um sinal. Eu não sei como é que a gente vai chegar para tomar essa providência, para realmente colocar um sinal que seja bom para todos. Na quinta-feira, aproveitando aqui o nosso vereador Flauzino, acontece que é uma audiência pública na Flauzino, onde a gente aproveita, convida, e ele vai dar mais detalhes, mas eu acho muito importante a população vir e realmente saber o que acontece, o que aconteceu. Todo mundo sabe de cor e inversos, né? Mas é bom a gente realmente ter ciência do que a Copasa ainda pode fazer por nós. O Luiz já ganhou uma multa recentemente, 23 milhões, tem outras para vir aí. Então, essa Copasa, realmente, não sou contra, gente, não sou contra o tratamento de água, o tratamento de esgoto, tem que ter mesmo, não existe, mas de uma forma mais equilibrada para a nossa população. E isso é uma novela que se arrasta por muitos e muitos anos. Se nós ficarmos aqui só sentados vendo o trem passar, a fumaça vai e o povo é que sobe. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço minhas considerações.
A palavra é Dinho, grande cruzeirense, feliz da vida.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, gente de casa, da Bernadette. Primeiro, eu queria parabenizar a Nação Celeste de Alfenas, a NAB de Varginha, que esteve presente na final. Fomos ex-campeão, né, da Copa Brasil. E só o Cruzeiro só nos dá alegria. Ô, Batata, com relação à sua indicação da Martins Alfenas, a limpar até a Inesa, da Santa Casa Inesa, eu falo mais, na João Paulino, na Rua de Baixo, na mesma sequência, a João de Camargo na mesma sequência, Eduardo Ferreira Dias na mesma sequência, Felipe Nery na mesma sequência, Antônio Silva Lemos na mesma sequência. Entendeu? Não tem varredor desde o começo do mandato. Então, nunca foi varrido lá, não existe varredor nessas ruas. E sempre falei aqui, a João Paulino, ela vai até a Rua São Paulo, tem varredor. Para frente, não tem. A João de Camargo, idem, e assim vai sucessivamente. Então, a cidade nossa, eu tive com os amigos de fora, esse final de semana, me perguntando por que que a cidade está tão suja, né? Um descaso total com a cidade, todas as ruas. Falei, eu não sei o que está acontecendo com o executivo, porque falta dos vereadores reclamar, a única função que nós temos é reclamar e fazer indicação. Mas, infelizmente, nem indicação não adianta. Por quê? Alguém vai, coloca no Face, né? Critica que o buraco está ali, já vem um e fala assim, eu vou arrumar. Então, tipo assim, a indicação que um dos novos vereadores fez, não adiantou nada. Quem resolveu foi o outro vereador que está aqui fazendo. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Papel de bobo, né? Porque nós mesmo não resolvemos nada. Quem resolve é o executivo dando satisfação para o pessoal do Face, né, Tadeu? Sempre resolvendo as coisas do todo. Nós estamos com outra coisa que eu venho batalhando aqui sobre a dengue. Está um foco de dengue na João Paulino, na Antônio Silva Lemos, muitos casos de dengue. Né? Não sei se é por causa do córrego chafariz, mas eu venho batalhando desde sempre com relação à limpeza do córrego chafariz. E, infelizmente, não sei de quem é a responsabilidade, né? Porque eu acho que é um motivo de saúde, eu acho que até a secretária de saúde ou a vigilância sanitária, não sei de quem é a responsabilidade, porque dengue, né? E tem vários focos, eles devem ter as informações e não toma nenhuma solução. Né? Então, Eu não sei, a hora que der. Nós tivemos lá em Piracicaba, até a Vossa Excelência esteve lá, Carlinhos, que a moça falou que a dengue é de 2 em 2 anos. Provavelmente, o ano que vem, ela vem forte. Entendeu? Então, provavelmente, vai vir forte, aí não adianta ficar fazendo, juntando a turminha, catando coisinha dali, tirando foto, não. Tem que resolver o problema antes. Só isso.
Uma palavra, Domingos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Kátia, público aqui presente. Senhor presidente, eu filmei umas coisas aqui na semana passada, mas é passado aqui para todo mundo ouvir, porque se não filmar, nada acontece. Só falar aqui é que fica, aqui fica nesse telhado, nada vai acontecer. Então, filmando e mostrando, as pessoas têm que agir. Principalmente o secretário que fica dormindo aí, não está fazendo coisas que tem necessidade. Gostaria que vocês olhassem bem, que já foi falado aqui sobre esse semáforo ali perto dos Terra, na Avenida José Paulino da Costa, as condições que está esse semáforo com as carretas que entram ali fazendo esses desvios, senhor presidente. Está um caos aquilo ali, é 20 segundos apenas, e não tem condições, não dá tempo nem para uma carreta passar sequer. Então, as condições ali tá difícil. Já falamos aqui, teve outros vereadores que já falaram isso aqui, não tomaram as providências cabíveis. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito, que o executivo está em cima, ele que está no trono, ele que tem que mandar, que chacoalhe o secretariado dele, que faça o serviço o mais rápido possível, que o povo ali já está desesperado. Ali é parar, o ônibus não está tendo condições de passar, caminhão, quando tem a carreta ali, trava tudo. Aí não tem como atravessar aquele semáforo. Então, eu gostaria, senhor presidente, mais uma vez que o prefeito olhasse isso aqui. Outra coisa também, aqueles carros que ficam ao lado subindo ali, tem que cortar aquela mão subindo ali, tem que tirar. Porque tem carreta, para de frente com o carro ali, não sabe quem vai. A carreta não pode dar ré, e carro também não tem jeito de sair. Tirar aquela contramão ali para acabar com esse problema, tem que faça o problema daquele trevo. Viu, senhor presidente? E também filmei lá no trevo, que já foi até falado aqui, esse trevo nosso aí é o seguinte, tá, Deus dará, não tem um fiscal sequer. E aqui o vereador mesmo já falou que não tem carro para o fiscal ir em cima, fiscalizar as obras. Ali, do jeito que está ali, tá do jeito que a firma quer. É isso mesmo que a gente gosta. Vamos terminar daqui um ano ou dois anos, já recebemos, fomos embora, o povo se lasca, faz de novo. Está desse jeito, senhor presidente. Tá as coisas. E tem o pessoal ali do posto para baixo ali, está meio já complexado com esse trevo ali, principalmente esse pedaço aí, ó. Não fizeram a tubulação, já fizeram a parte do asfalto. Não tem tubo que desce até a atravessar o poço para baixo. Ali, quando correr, der o enchente ali, vai inundar o poço. Dali para baixo, não tem como ter essa água encanalizada com as manilhas ali. Não sei se o Décio já passou para ali, ou você falou esses dias para trás, né? E, então, está difícil.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu estive no planejamento semana passada para ver a drenagem. Não tem drenagem aí.
É.
Então, foi feita a drenagem só do... Do trevo Dona Infernas para baixo. Pro lado do Tamandaré e da Via Mundo não tem drenagem. Então, o que eu questionei é o seguinte: essa água toda aí vai descer dentro do posto Tamandaré e ela vai descer na Vila Teixeira. Vai dar problema na mina d'água lá embaixo na Vila Teixeira, porque não tem o que segura essa água aí, não. Vem a água lá do Marte Minas, que entra em frente à Via Mundo, né? E a outra de cima do Cardeal Fenas para cima ali, ela desce no Unifenas, ela passa a MG ali. Então essa água vai ter problema futuramente, porque não tem, o projeto não foi colocado a drenagem daí para baixo, até na Copasa. Então o problema daí para baixo vai continuar.
É isso aí, senhor presidente. Então nós temos que saber como está ficando essas obras, porque o dinheiro do povo não é capim. É 3 milhões de cacetada aí, nós temos que ver, porque essa firma tem que fazer o serviço de acordo com o projeto. Agora, o fiscal tem que ir lá ver o que ela está fazendo. Já teve lugar que ela compactou terra ali, já pôs asfalto por cima, e me parece que tem borrachuda ali já. Então, como vai fazer? Se não tiver fiscalização em cima. E outro, senhor presidente, eu gostaria de falar também, a semana passada, semana atrasada até, nós fomos no loteamento que está sendo feito aqui em Alfenas. E esse loteamento, não estou falando até do loteamento, porque os loteamentos todos aqui em Alfenas são regulares. Todos irregulares. Não tem um loteamento aqui
falar que está certo, que não tem. E nós tivemos esse loteamento aqui, onde nós tivemos ali, na essa de terra, que é a estrada de terra ali, vai ser uma avenida de 15 metros de largura. E tem a outra avenida, que é a Avenida Henrique Munhoz Garcia, também dá uns 15 metros de largura. Ao encontrar uma avenida na outra, tem uma rua apenas de 7 a 8 metros de largura. Quando esse, olha lá, aquilo ali é uma avenida, lá em cima, já chegando na Henrique Garcia, Munhoz Garcia. Quando eles fizerem esse loteamento, que tiver todo ocupado com casa, carro, como vai dar carro, dar acesso para todas as pessoas atravessar um pedaço de rua, que é a Pedro Terceiro, aquela que eu estou descendo ela ali, subindo ela, para desafogar todo esse loteamento. E outra coisa muito errada, senhor presidente. Você está erradíssimo esse loteamento, assim aprovado desse jeito. Que seja a prefeitura, que seja o loteador. Quinta-feira eu estou no Ministério Público levando conhecimento do Ministério Público desse loteamento aí. Do jeito que está, não pode ficar. Eu não sei se o erro é do loteamento ou se é do secretário nosso aqui, que está cuidando dessa parte aí, que eu já falei que até com o secretário, com o Rodolfo. Eu não sei, isso aí eu não sei se é por conta da prefeitura, tem que saber de quem é, porque nós, a prefeitura não está mandando fazer loteamento. Agora, vai fazer avenida, tem que ser a prefeitura, gastar dinheiro do povo, para quê? Então, eu vou levar o conhecimento do Ministério Público sobre esse loteamento que está acontecendo aqui em Alfenas, todos irregulares.
Vereador, e até a gente teve uma reunião aí com o pessoal do bairro Residencial Oliveira, o pessoal está preocupado e questionando que eles estão abrindo uma rua que vai dar acesso ao Residencial Oliveira. E ali vai, né, interferir na questão de meio ambiente e tudo, né, naquela divisa do Residencial Oliveira com esse loteamento. Eles estão abrindo uma rua lá para poder ter acesso de um bairro para o outro. Sem contar que vai facilitar, né, para bandido ficar transitando de um bairro para o outro. Né.
Vereador, ali eu estou falando, lá tem uma avenida, eles tiveram uma avenida, um loteamento lá embaixo. Só que a outra avenida em cima, para desafogar esses carros desses bairros, quando estiver cheio, não tem condições, uma rua de 8 metros de largura, 7, 8 metros, que é a Pinter 7. Não tem uma rotatória lá em cima, nessa avenida, ou lá embaixo, uma outra rotatória, para essas pessoas entrarem na sua mão, como vai ficar esse loteamento do jeito que estão fazendo? É coisa de qualquer jeito. Fala com a pessoa responsável, eu não sei, isso aí, eu acho que a prefeitura tem que resolver. Eu acho não, se ele está fazendo, abrindo mão para o loteador fazer o lote, então isso tem que ser resolvido antes de começar o loteamento. Só depois vai jogar em cima da prefeitura fazer a avenida, não tem condições, é muita borracha que estão fazendo. Então eu gostaria até de deixar claro aqui que quinta-feira estou no Ministério Público fazendo essa denúncia.
Presidente.
Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras e público presente. Eu vi o vereador Domingos Monteiro. Eu tenho que defender as obras do Trevo. Por quê? Porque eu também estou acompanhando lá. Agora, o senhor fica sabendo que a obra para, né, porque eles querem não. A empresa tem quase 2.000 homens, né? É falta de gente.
Eu não falei em obra parada, não, senhor vereador. Licença, eu não falei licença, você entendeu errado
dá
aí.
Dá licença, não é sua vez de falar. Então, só espera a sua vez. Então, acontece o seguinte, quando chove, a umidade, ela leva 2 dias para chegar, para pegar o ponto, para poder trabalhar. Você sabe disso, né? Agora o pessoal fica aí, tem uma turma aí, não quer que o Trevo saia, né? Fica falando que parou, que abandonou, nada disso não, ninguém abandonou não. A chuva não deixa trabalhar. Eu acho que esse negócio aí do senhor ficar falando isso aí, o senhor tem que procurar informações com os engenheiros, com o arquiteto. Aquilo lá é diferente de mexer com energia, né? Sua profissão é outra. Então, se nós quer saber alguma coisa, nós temos que procurar a pessoa certa, a pessoa que entenda, né? Então, eu tenho que defender assim, porque eu sou cobrado aí. O dia que tiver as coisas erradas, eu vou concordar com o senhor, mas no momento eu não vou concordar com o senhor, não.
Vereador, nós falamos em parar o Trevo, não. Nós falamos drenagem, que lá está faltando drenagem. E não tem fiscal lá para fiscalizar. a drenagem que estão fazendo. Vão fazer todo o asfalto, não vai ter dreno ali, não vai ter tubulação para escoar aquela água que chove ali, vai virar uma anarquia danada. Foi isso que nós falamos aqui.
Com a palavra, doutor Antônio Carlos.
Senhor presidente, boa noite. Nobres vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. O pessoal está falando aí, colega Dominguinho, loteamento regular, né? Já chegou conhecimento meu que lá no Gaspar Lopes.
Tem dois.
Já está. Devagarzinho já está fazendo mais dois, dois loteamentos, com desculpa de chacreamento, e está indo. Nós temos dois lá com grave problema, né? Com problema de fossa, falta de iluminação, falta de asfalto, Copasa, é um problemão. E devagarzinho, o proprietário desses dois loteamentos que foi feito irregular, já está devagarzinho fazendo. Então, prefeitura, departamento responsável, fiscalização, então está aqui, né? Como parece que a queixa dos vereadores é a mesma, né? O executivo fica sabendo das coisas. A gente manda indicação, manda requerimento, fala aqui no plenário, só que ninguém toma atitude, né? Então, mais uma aqui. Gaspar Lopes, está saindo um loteamento irregular lá de novo, o mesmo proprietário. Já está vendendo devagarzinho, devagarzinho. Aí a gente fica, né, ele faz até essa dúvida, né? Será que não tem fiscal? Será que eles se omitem? Alguma coisa, então está aqui. Está fazendo de novo loteamento irregular no Gaspar Lopes. Da mesma forma, eu fiz denúncia lá de uma pocilga. Eles foram lá, parece que resolveu uma lá, mas continua de novo uma pocilga pertinho lá do bairro. 5 horas da tarde, 6 horas, está insuportável o cheiro. Eu gostaria, né, se o Dominguinho depois pudesse trazer notícia para a gente, do Sr. Miguel, companheiro nosso lá do segundo andar, pessoa muito querida, desejar que ele se recupere, e ele veio com as notícias para a gente, Dominguinho, por favor, como que está o estado de saúde dele. A questão do sinal de TV, João Carlos, né? E é o segundo e terceiro requerimento que eu faço. Mas a gente já está fazendo contato. Eu até convidei o Carlinho. A gente vai em breve em São Paulo, ou aonde que for, para fazer contato direto com as emissoras, porque é interesse dela, né? Uma região rica como o sul de Minas, aqui, a nossa cidade, né? Eu acredito que eles têm interesse. Quanto àquele sinal lá em frente ao Terra Irmãos, né, já foi falado que realmente, né, o executivo tem conhecimento, eu não sei por que não toma atitude. Eu só queria, em relação ao trevo e esse sinal, também a gente dá uma compreensão, né, Gui? O problema, a gente chama impacto de vizinhança, o problema vai vir mesmo, hein? E logo, logo resolve isso aí. Agora já tem aí criticando o trevo, criticando lá. Isso acontece. Isso se chama impacto de vizinhança. Nada se... Né, qualquer lugar que a gente vai aí, quando se tem uma obra, né, daquele porte lá, tem incômodo. Né? E, como se diz, sair sacrificando, jogando pedra, vamos ter paciência. Vai resolver sim, né? Vai atrasar o caminhão lá, espera, né? Lá no trevo, espera, vamos ver, né? Antes de fazer já está essa crítica, essa má vontade, isso se chama impacto de vizinhança, gente, o problema tem mesmo. Sou eu, senhor presidente, assume aí, Pato, fazendo um favor.
Obrigado. Passo a palavra ao Ginaldo Flozino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os que nos assistem através da internet. Eu quero apenas reforçar o convite a todos para a nossa audiência pública com relação à empresa Copasa, né, o seu contrato de concessão com o nosso município de Alfenas, motivo de muitos questionamentos,
né? Muitos problemas que vem causando aí, reclamações. Então, nesse dia 25, quinta-feira agora, né, de outubro, às 19 horas, 7 horas da noite, aqui na Câmara Municipal, convidamos a todos para vir participar, para tomar conhecimento, né, de como iniciou esse contrato, como a empresa Copasa veio parar em Alfenas. Né, você poderá ter aqui acesso à tribuna para poder se inscrever e falar sobre alguma situação que envolve você, sua família, né, com relação aos serviços prestados pela Copasa. Várias coisas a gente vai abordar aqui, né, durante essa audiência pública. Então, é de extrema importância você participar, porque surgem muitas dúvidas, as pessoas nos questionam muito. Às vezes chegam até a achar que a nossa legislatura é responsável pelos problemas que tem, né, tido com a Copasa e o nosso município, né, os nossos trabalhadores da cidade. Então, a gente vai esclarecer aqui, né, para que você possa estar ciente do que realmente aconteceu e do que está acontecendo com relação à taxa de esgoto, com relação ao ar que a gente costuma ver que gira o nosso relógio aí, né? Gira o padrão de água constantemente, né? E outras situações, inclusive o desnível aí do asfalto, quando a Copasa faz, né, as obras nas nossas ruas, nas nossas vias, e acontece na hora de tampar com a massa asfáltica, ficar tudo desnivelado, né? Fora do padrão. Então, muita coisa a gente vai tratar. E também, inclusive, o mau cheiro, né, que vem da ET lá, da estação de tratamento, né, que principalmente os bairros mais próximos lá da estação, né, sofrem muito com esse mau cheiro. Então, a gente quer que você venha, para que você tome consciência, para que você participe, traga sugestões, as suas reclamações, tá? Para enriquecer o nosso debate aqui. Vamos convidar várias autoridades, a gente espera que venham, né? Eu não acredito que vá vir todos, mas a gente vai fazer o convite, né? Mas o importante, principalmente, é a presença da população de Alfenas, para que vocês possam ficar esclarecidos de tudo que envolve entre Copasa, o município de Alfenas e nós, moradores. Muito obrigado.
Falou, Tino, só uma parte. Eu não vou poder estar presente, porque tem uma reunião agendada no mesmo horário, mas só como sugestão, já vou dar uma sugestão, elaborar uma pauta, né, porque toda diretoria da Copasa vai ser trocada. Né, final de ano, é a diretoria ligada ao PT, perder a eleição, então, independente de quem ganha a eleição, toda diretoria, presidência, diretores, todos eles vão ser trocados. Então, neste momento agora, não tem nada que eles vão poder resolver, né? Ninguém vai poder falar em nome da Copasa, porque a Copasa vai estar acéfala, sem cabeça, né? Nesses próximos dias. Então, acho que a sugestão que eu dou é preparar uma pauta para, logo no começo do ano, nós, vereadores, podermos levar essa pauta para a nova presidência da Copasa.
Boa noite a todos. Gostaria aqui de estar no assunto da Copasa, né? Através de uma indicação. Toda vez que a Copasa abre um buraco na cidade para tapar um vazamento, alguma coisa, o serviço prestado pela empreiteira que faz esse serviço é muito mal feito, mas muito mal feito mesmo. Aqui, próximo ao NSS, aqui embaixo, aqui, perto da cooperativa, eles abriram um espaço na rua para tapar um vazamento. Já está afundando, há 3 semanas atrás, já tem uma biloca sem asfalto, então já é um buraco enorme. Então, eu acho que a Secretaria de Obras, através dessa indicação, deveria comunicar à Copasa. E, daqui para frente, todo lugar que a Copasa abrir um buraco, ela fiscalizar depois de 1, 2 semanas. Esses lugares onde são feitos remendos, porque são muito mal feitos, sem compactação, e afunda, e é um descaso com a nossa sociedade. Eu gostaria de estar aqui pedindo, não para coibir as pessoas que bebem, né, essa cerveja essa pequena, como que chama essa cerveja? Long neck. Que é, assim, em vários locais da cidade, os jovens bebem bastante. Não estou questionando se bebe, se não bebe, né, acho que cada um. Mas que eles, depois de beber, que eles mandassem essas garrafas, esses long neck, para um lugar adequado, um lixo. O que que acontece? Hoje eu vi um menininho de manhã passando na rua ali em frente à antiga Fábio Gaiola ali, a casa de pesca. O molequinho passou, cortou o pé, mas talhou o pé. Aí olhando no chão, que é tanto de caco de vidro. E outras garrafas mais, eles deixam elas na sarjeta deitada. Mas tem sempre o vândalo, né? Que passa, chuta com a garrafa, outro passa o carro em cima. Então, que essa população, a maioria estudantes, né? Fica aí nos bares, que após beber, que eles levasse até um lixo adequado essas garrafas, para que não acontecesse mais isso. Então, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que estão nos vendo aí, que vê alguém colocar essas garrafas na rua, que peça que não coloque na rua mais, que leve para um lixo, que leve para casa, ou deixe no próprio lugar do consumo. Com a palavra, Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, queria falar sobre o trevo, quando o vereador Dominguinho denunciou, muito bem disse o Batata, o Tadeu, a obra nem começou direito e as pessoas estão fazendo críticas, estão denunciando, uma obra esperada já de muitos anos. Hoje o prefeito fez um vídeo à tarde junto com a arquiteta, e a arquiteta falando justamente da drenagem. Não tem como você começar uma obra do pó do trevo e a drenagem amanhã está pronta, é lógico, né, Tadeu? E há um tempo. Os proprietários do posto de gasolina, às vezes, reclamou e sempre vai reclamar, né, Batata? Mas é o que o Batata falou, isso aí, para melhorar, às vezes, tem que piorar. E com relação ao loteamento, Miguinho, eu acho que pode até ter uma certa razão quando você fala em denunciar no Ministério Público. Só que antes de você denunciar, na minha opinião, você tinha que primeiro verificar. Porque senão, de repente, você vai cometer injustiça. Eu, por exemplo, eu denunciei aquele loteamento ali próximo à Chapada, por conta deles ter cortado lá mais de 30 árvores, inclusive, já do baseiro de 100 anos, quer dizer, eu vi o que aconteceu, cortou as árvores com a única justificativa de fazer uma calçada. Eu fui lá e denunciei. Agora você chegar, às vezes, com denúncia até infundada, de repente você vai perder seu tempo, de repente você vai fazer injustiça. Eu acho que primeiro você tinha que procurar os fiscais da prefeitura, procurar os loteadores, para aí sim você ver se realmente, de repente, a culpa nem não é do loteador, a culpa é até da prefeitura, né, dessa. Então, a gente, para ir no Ministério Público, eu acho que isso aí é uma coisa séria. A gente tinha que aprofundar primeiro nas notícias, no que você viu, o que alguém te falou, para depois ir no Ministério Público. E com relação ao bairro lá, Edson, quando você fala da limpeza, a Martins Alfenas, acho que não faz 15 dias que a limpeza foi feita, um sistema de mutirão. Aliás, essa região toda aqui, foi a ambiental, há pouco tempo fez. Sim. E quando você fala que a cidade inteira está suja, eu acho que você está faltando com respeito com os varredores de ruas efetivos e com a empresa ambiental, que tem várias equipes, né? O pessoal do Tuca, que trabalha lá com os presidiários, porque não é a cidade toda que está suja, e não tem como você varrer aquele bairro, aquela rua, todos os dias, da situação que os municípios se encontram hoje, não é fácil, a não ser que você contrate aí 300, 400 varredores de rua, e não é o Luizinho, não é o Pompino, não é o Maurinho Peloso, não é o S, não é o Beg, isso vem de 20 anos, de 30 anos para cá, que não tem varredores de todos os bairros, todas as ruas, todo dia. Isso faz uma intercala, né, Décio? O Décio, o secretário de obras, sabe que é assim. Então, esse negócio de falar que a cidade inteira está suja, que tem bairro que está sujo, tem, que tem rua que está suja, tem, mas que está sendo feita a limpeza lá de semana em semana, de 12, de 15, 15 dias, isso está sendo feito sim. Inclusive nessa região que você falou. O trabalho que a ambiental fez nessa região, nessas ruas que você falou, que você citou aí, eu não tinha visto há muito tempo, né, Batata? Eles pintaram os meios-fios, fizeram, foi um trabalho bonito. É lógico que O correto seria todos os dias, mas depois de não ter condições de fazer todo dia, que intercale, né? Então, isso é o que está acontecendo. E, se caso você, viu, Dominguinho? Se você quiser, podemos até, faz um jeito para passar o vídeo aí do arquiteto e o Luizinho fez? Passou o vídeo, dá para você ver o vídeo, viu, Dominguinho? Até para esclarecer com
relação. Claro, uma obra. Estou aqui na obra do Trevo e, claro, uma obra importante para a cidade, mais de 50 anos a gente esperando. Eu sinto a obrigação da gente também acompanhar pessoalmente. Eu sou de Calília, que é a nossa arquiteta, né, Lina? É difícil fazer uma obra bem feita como nós estamos fazendo, que todas as especificações estão sendo respeitadas, né?
Exatamente.
Né, Lina? E às vezes, fazendo com drenagem, as pessoas podem ver aqui, a gente fazendo com drenagens para não ter problema. A especificação do asfalto é de 40 centímetros de pica corrida, né?
Exatamente.
Mas com a chuva traz uma dificuldade, né, Lili?
Pois é. O solo com a chuva, ele fica encharcado, o que atrapalha o processo de terraplenagem. A quantidade de água no solo, ela tem que ser ideal para que a compactação seja bem feita e eficiente.
Tem que ter uma umidade...
Umidade ótima.
Uma umidade ótima de chão. Por isso, às vezes, chove um dia, tem que esperar... O solo é secar para poder continuar o trabalho. Porque 80% da obra é asfalto e drenagem. Então, é complicado. Se fosse uma coisa mal feita, né, Lili? Ah, não precisa olhar a umidade, que é medida. Tem que medir a umidade do solo para continuar a obra. Se fosse uma coisa, ah, vai lá, faz um asfalto de qualquer jeito, a gente faria mesmo com a chuva. Mas não é só o dia que chove. É o dia que chove, encharca o solo, não tem a umidade ótima, e aí nós temos que esperar 2-3 dias para a obra retomar. Para que seja bem feita e dure 50 anos. Vai durar, né?
Vai durar muito mais.
Vai durar muito mais a obra. Vai resolver o problema do trevo, vai resolver os problemas aqui de fluxo do trânsito. E depois que estiver pronta, nós já estamos pensando aqui, né, Lília? Como nós vamos resolver a questão dos pedestres, que nós estamos estudando junto com o andar da obra, como resolveremos resolveremos a questão do pedestre. Mas a obra continua, o pessoal está fazendo drenagem aqui, trabalhando, o pessoal está trabalhando do outro lado. A única dificuldade mesmo é a chuva intermitente, que aí espera 2-3 dias, e a gente tem que retomar. Mas está no cronograma, né, Lívia?
Tá. Esse atraso por intempérie, né, as questões climáticas, eles são considerados dentro do cronograma.
É, já estava inclusive previsto esse período de chuva, portanto, a obra tem 6 meses para ser terminada, então estamos no cronograma. É isso aí, Alfenas, com muita luta, muita dedicação, resolve um problema grave estruturante, um problema de estrutura de acesso à nossa cidade. Essa é uma obra estruturante que faz Alfenas cada dia melhor. Muito obrigado, gente.
Então, é isso, viu, Tadeu? Eu queria te agradecer que o que você falou, as tuas palavras, foi do prefeito Luizinho. Então, está explicado e lógico que com o passar do tempo, se daqui um ano o trevo não ficou pronto, aí o vereador tem que reclamar e também fiscalizar, viu, Domingo? Você fez o papel de vereador do que é fiscalizar. Você, às vezes, até foi injusto, antecipou alguma coisa, mas você fez o seu papel de fiscalizador. O fiscal do trevo é você. Você é um dos fiscais.
Vereador, eu estou aqui para fiscalizar mesmo. O que é errado, eu vou falar. O que é errado, não vai ficar. Conforme você diz do trevo, aí se fizer toda a tubulação e drenagem ali, se for certo, no fim, nós vamos ver se está tudo certo, acabou. Só que o fiscal tem que ir e fiscalizar também. Foi pago para isso. Agora, o problema do loteamento, se tiver certo, o Ministério Público vai chamar os encarregados lá, e vai chamar também o secretário que está por dentro de todo esse loteamento, vai ver se está certo. Se tiver certo, vai tocar. E se não tiver certo, ele vai embargar mesmo. Isso aí porque está cheio de loteamento irregular aqui, vereador. Você sabe disso. O que eu estou falando aqui é, mas não estou embargando o loteamento, só citei aqui que a avenida que eles fizeram lá embaixo, no loteamento, a outra avenida lá em cima, não vai para escoar esses carros depois de todo esse loteamento cheio. Não tem como encontrar carro no outro, numa rua de 7-8 metros, deixar uma avenida, pega uma rua de 7-8 metros. As pessoas que moram naquela rua, nem condições de casa de carro vai ter. Então, como faz, aprova um loteamento, deixa começar um loteamento, sem ter essa avenida cruzando com a outra avenida, tendo uma rotatória sequer? Não tem. É isso que eu estou falando.
Senhor presidente, ele me citou. Sabe o vereador Guim? Eu peguei carona na indicação do Batata. O Batata fez da Martins Alfenas. E eu disse que a João Paulino, Partida São Paulo, João de Camargo, Felipe Neri, Antônio Silva Lemos, nunca teve varredor de rua. Só isso.
Com a palavra, Cátia Betá.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, boa noite, população de Alfenas, público presente, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet, seja em casa ou no trabalho. Primeiro, eu gostaria de dizer a todos vocês que eu não me sinto nem um pouco confortável e nem feliz em chamar o atual prefeito da nossa cidade de mentiroso. Eu gostaria de lembrar que eu nunca fui desrespeitosa, nem com o caro prefeito, nem com nenhum dos seus secretários ou dos servidores, né? E nem pretendo faltar com respeito, seja com qualquer pessoa. Eu vou fazer três apontamentos, senhor presidente. O primeiro é esse, né, que eu sempre fui respeitosa com o senhor prefeito. Quero dizer que qualquer movimento, seja feito pelos próprios vereadores ou por qualquer deputado que seja, que queiram trazer benefício à nossa cidade, é óbvio que é sempre bem-vindo. Alfenas precisa de muitos benefícios. Mas o fato é que eu estou farta de mentira. Eu estou realmente cansada de ouvir as mentiras e decidi que não mais o farei, de ouvir e não provar a mentira. Bom, o prefeito, que é um adepto aos vídeos, ele fez, há uns dias passados, um vídeo, e dentre várias bobagens, ele fala que a obra da creche do Jardim Eunice está parada por culpa do governo passado, governo do ex-prefeito Maurílio Peloso, do qual, todos sabem, eu fui secretária de Educação. Insiste em dizer, nos quatro cantos da cidade, que a creche foi um benefício conseguido, trazido pelo então deputado federal e reeleito, que bom, senhor Reginaldo Lopes. Bom, tem no mínimo 3 anos que eu digo que isso não é verdade. Inclusive aqui nesta casa, isso já foi dito por mim. Isso é uma mentira. Mentira, inclusive, contada para os vereadores, de que tal benefício foi trazido pelo deputado. Então, eu vou relembrar um pouco aqui os meus tempos de professora, que sou, né, ou então de acadêmica, que já fui. E vou apresentar para vocês o que eu trouxe. Por favor, Isabela, seu Oscar. Esse é um e-mail do qual, creio eu, que deva ficar provado para todos, que o que eu estou dizendo e sempre disse, sempre foi verdade. E o que o prefeito Luiz Antônio da Silva diz é mentira. Como vocês podem ver, prezado Silvio, gostaria que me fosse esclarecido se o termo de compromisso assinado da obra Pro Infância Jardim Eunice, né, este é o número, termo convênio, o número, trata-se de emenda parlamentar, como foi dito pelo prefeito, ou de preenchimento do PAR, plano de ações articuladas, sempre ditas por mim. Pode passar. Essa aqui é a resposta, aqui é o Silvio Portilho, vocês podem ver, ó, arroba FNDE, né, que é o órgão máximo do MEC, a resposta dele. Cátia Goiatá, vereadora no município de Alfenas. Boa tarde. Em relação ao questionamento abaixo, informamos que a obra Pro Infância Jardim Eunice, né, número do termo, do convênio, trata-se de recursos oriundos do PAR, Plano de Ações Articuladas, conforme demonstra extrato abaixo. Por favor, Isabela. Então, gente, aqui, né, eu fiz a questão de circular aqui para que vocês possam ver, né? O Silvio é da Coordenação Geral dos Programas Especiais, a CGPES, que é o órgão que passa o dinheiro, né, para os municípios, que foram todos os municípios que foram beneficiados com a creche do Pró-Infância, né? Aqui vocês podem ver, ó, pelo endereço, edifício FNDE, tem aqui o e-mail, tem o telefone, quem quiser, eu posso passar com o maior prazer. Pode passar, por favor, Gabriela. Aqui, ele mandou aqui para mim todos os benefícios que a Alfenas recebeu em relação ao preenchimento do PAR, desse mesmo plano de ações articuladas. Então, aqui a letrinha está pequena, mas aqui diz, ó, aqui é a creche Santa Clara, que também foi através do Pró-Infância, não foi através de emenda parlamentar, nem de nenhum deputado, mas como a Santa Clara foi trazida no governo do prefeito Luiz Antônio da Silva, então, aqui ele não diz que foi emenda, né? Que foi ele que trouxe. Agora, no governo antigo, ele fala que é que não foi um benefício trazido pelo trabalho de uma secretaria de educação e, consequentemente, pelo prefeito, né? Mas aqui é emenda parlamentar. Aqui não é emenda parlamentar. Então, vejam vocês como que, dependendo do interesse, as palavras são ditas, né? Só que de maneira mentirosa. Então, aqui, gente, eu trago para vocês mais uma comprovação de que a creche do Jardim Eunice não foi trazida para a nossa cidade através de deputado nenhum. Nenhum deputado trouxe a creche do Jardim Eunice, certo? Ela foi trazida através do preenchimento do PAR. Pode subir, por favor, Isabela. Tem mais um quadro. Esse aqui é uma outra comprovação de que a creche do Jardim Eunice não foi a parada da obra. Isso aqui comprova de que não é culpa do governo passado, do qual, volto a repetir, eu tive o prazer de ser secretária de Educação. Por quê? Vejam vocês que aqui, 4 de maio de 2017, é a data do pagamento, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Pode subir um pouquinho, Isabela? Aqui nós temos o valor total de R$ 849 mil que foram recebidos pela Prefeitura nessa conta do Banco do Brasil, certo? Esses valores foram depositados pelo FNDE no ano de 2017. Qual foi o ano que o prefeito atual tomou posse? 2017. Então, vejam vocês, quem conhece um pouquinho de gestão pública, sabe que em qualquer tipo de obra, se há alguma irregularidade, seja dos governos passados, o FNDE não passa um tostão sequer. Então, vejam bem, o governo Maurílio Peloso acabou em 2016. Em 2017, o nosso município recebeu quase R$ 850 mil. Então, aqui eu trago para vocês mais uma prova de que a obra, o fato da obra hoje do Jardim, da creche do Jardim Eunice estar parada, não tem a menor relação com o governo passado, Maurílio Peloso. Vocês podem consultar, isso aqui é público. O MEC não manda um real, um tostão sequer, se há algum impedimento. Muito bem. Então, uma vez trazido essas provas documentais para vocês, eu gostaria também de dizer que não é a primeira vez que o prefeito mente ou deixa mentir. Ele mentiu também quando, em vez de parabenizar os professores da rede pública do município pelo resultado do IDEB, ele se preocupou apenas em tentar denegrir a imagem do governo passado, desrespeitando os servidores públicos que trabalharam naquela época, que inclusive muitos são os mesmos, porque são efetivos. preferiu forjar ou deixar forjar um gráfico de outra secretaria, que nem era da Secretaria de Educação, para tentar dizer que na gestão passada, da qual eu fui secretária e responsável pela educação, para dizer que os números da educação haviam despencado. Mentira! Mais uma mentira. E eu provo que é mentira. Eu provo que é mentira. Os números da educação na gestão passada não despencaram, melhoraram. Melhoraram. E agora vou dizer para vocês o porquê que a obra do Jardim Eunice está parada. Está parada porque há mais de 130 dias, não é feita a alimentação do sistema. Do sistema. Eu tenho o telefone, eu tenho o protocolo da vistoria, eu tenho o telefone da funcionária, da servidora do Ministério da Educação, do MEC, do FNDE, que é a Cléudia, o nome é diferente, mas é este o nome. Então, a obra está parada por incompetência, não do governo anterior, como o prefeito insiste, porque tudo é culpa do governo anterior. Governo esse que teve falhas, sim, teve limitações, sim, mas tudo é culpa do governo passado, de um governo que disse não olhar para trás, não olhar no retrovisor. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer para vocês que, como dizia minha avó, mentira tem perna curta. Essa obra está parada porque o prefeito ou não fiscaliza ou não manda fiscalizar a obra da creche. 130 dias sem alimentar o sistema, o MEC sequer consegue receber novas demandas. Então, se o prefeito não for lá na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Educação, e exigir, pedir, fazer com que os seus comissionados, os seus secretários escolhidos por ele mesmo, façam a sua parte, a obra vai ficar inacabada. Vai ficar inacabada. Muito bem. Eu já estou já estou acabando a minha fala, mas uma vez dita que a obra não foi para frente, não por falha do governo do Maurílio, mas sim por falha do atual governo, né? Eu queria dizer também que o prefeito, o seu governo está num momento ruim, precisando de uma reavaliação. Então, eu sugiro, prefeito, que você se junte com os seus, aqueles que realmente querem o bem de Alfenas, porque tem, no seu governo, tem pessoas que querem bem a Alfenas. O prefeito foi vaiado no aniversário da cidade. Esses dias, o prefeito, como gosta de fazer vídeo, fez um vídeo dizendo que ladrão é doente social, trazendo assim insegurança à população. O prefeito fez apologia ao crime naquele vídeo. O prefeito também fez um outro vídeo xingando e ameaçando servidores públicos, caso não votassem no seu candidato preferido à presidência. O prefeito não pode fazer isso. Isso é assédio moral. Os servidores públicos têm o direito de votar em quem quer que eles queiram. Eles não trabalham para o senhor prefeito. O servidor público trabalha para a população. O prefeito perdeu a linha, a compostura, em seu programa de rádio. E eu estou me referindo a seu programa de rádio, porque todos os sábados o prefeito está numa rádio comunitária como se fosse sua, para fazer a população acreditar naquilo que ele quer, como uma massa de manobra. O prefeito também fala da construção da creche do Santa Clara, mas não conta para a população que deixou sim aquela obra inacabada, e que a empreiteira simplesmente parou a obra porque não recebeu o pagamento. A dívida deixada pelo prefeito naquela obra de Santa Clara, da creche de Santa Clara, foi em torno de R$ 650 mil. E naquela oportunidade, o sistema de monitoramento da obra também foi deixado sem os devidos preenchimentos necessários, com muitos documentos de medições faltantes, igualzinho está acontecendo no Jardim Eunice, na construção da creche do Jardim Eunice. A diferença é que no nosso governo, esse governo horrível, que não prestou para nada, como é dito pelo atual governo, nós deixamos a creche do Jardim Eunice com dinheiro em caixa, bem diferente do jeito que o atual prefeito deixou a creche do Santa Clara, sem nenhum real em caixa. E para terminar, senhor prefeito, só para lembrar, na sua gestão em 2009 e 2012, o seu governo recebeu 2 milhões de recursos do Estado para a construção de prédios e salas da rede estadual. Vocês não prestaram contas da maneira correta. E nós, naquela época, ficamos com os recursos bloqueados, sem receber recursos. Mas nós, da gestão passada, que não servíamos para nada, e eu, enquanto secretária, nunca fiz um videozinho jogando a culpa no senhor e nem no seu governo. Nunca. Nós fizemos o seu trabalho, senhor prefeito. Corremos atrás de documentos, fomos em Belo Horizonte várias vezes, um trabalho desgraçado, de investigador, procurando documento. E conseguimos, após muito esforço, fazer a aprovação das contas, das suas contas, prefeito. Aprovação das contas que vocês não fizeram. E sabe por que nós fizemos? Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque era nossa obrigação. Era nossa obrigação dar continuidade. O nosso município não poderia ficar prejudicado. O nosso município, a nossa Secretaria de Educação, não poderia ficar sem 2,5 milhões de reais. Os professores, as crianças e as famílias alfenenses ficariam prejudicados. Nós somos notificados a devolver quase 2,5 milhões com juros e correção. O processo está lá na Secretaria de Educação. Se ninguém jogou fora, está lá. Qualquer um pode pegar e pode verificar. Eu tenho em minhas mãos os ofícios da aprovação de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho em minhas mãos os dados da obra do Jardim Eunice, os dados da obra do Santa Clara. Eu tenho em minhas mãos o que é pró-infância. Eu tenho em minhas mãos o ofício que comprova que, na nossa gestão, nós fizemos a prestação de contas do governo do PT. Está tudo aqui nas minhas mãos. Então, jogar a culpa no outro é a coisa mais fácil do mundo. Assumir as falhas é a coisa talvez bem difícil, mas é o mais fácil. Então, prefeito, que gosta de fazer vídeos, fiscalize as obras ou mande alguém fiscalizar. As pessoas, inclusive as mais pobres, precisam daquela creche. O senhor tão bem entende disso, não é? A creche do Jardim Eunice não foi trazida por emenda parlamentar, não foi trazida pelo deputado federal Reginaldo Lopes, e está parada por desmazelo e descaso do atual governo, e não do governo anterior. O governo atual é perfeitinho. Perfeito. Ele é perfeito. O governo atual é perfeito. Eu agradeço a paciência de vocês e digo o seguinte... Prefeito, para de fazer vídeo, escute as pessoas, escute os seus, escute a população de Alfenas. A população de Alfenas não está satisfeita com o senhor. Obrigada e boa noite.
Senhor presidente, eu na condição de líder do governo, eu tenho direito à resposta. Eu queria informar a vereadora que nós temos 3 vereadores de testemunha. 2 atual, que é o doutor Batata, o Carlinho Bernemar e o Paulinho do Assol. Não estamos aqui querendo confirmar e nem afirmar nada que foi emenda parlamentar. Mas, no mínimo, foi uma indicação. No mínimo, foi uma indicação do Reginaldo Lopes. Você só esqueceu de falar que o dinheiro foi da presidenta Dilma. 1,8 milhão foi da presidenta Dilma e indicação do Reginaldo Lopes. Aliás, esse documento que você preencheu foi justamente o que o deputado pediu para os vereadores orientar o seu prefeito a preencher para que o dinheiro fosse liberado. Agora, quem falou que as obras foram paralisadas por falta de contrapartida, foi os empreiteiros. A empresa que pegou a obra para fazer, e nós já estamos resolvendo e vamos resolver. Agora, com relação a Santa Clara, tudo bem, vocês terminaram, mas depois de 1 ano e meio que o vereador Padre chamou o EPTV. Reuniu todos os moradores de Santa Casa e chamou a IPTV, que senão você não terminava. Agora, se vocês faz tanta questão de falar que fez ou não fez, se quiser, podemos fazer uma indicação para o senhor prefeito, apesar de ser a indicação do deputado do PT e da presidenta do PT, nós podemos fazer uma indicação aqui como um acordo e na hora de falar a placa de inauguração, põe o nome do senhor Maurício Peloso e da senhora secretária de educação na placa lá. Da creche ele não fez nenhuma. Vocês não fizeram nenhuma, então pelo menos uma vocês vão ter lá para mostrar. Com relação ao show, é melhor ser vaiado em um show do que não ser vaiado, se vocês só não for vaiado, se não fizer nenhum. Se vocês não fizerem nenhum show e nos quatro aniversários da cidade, então não tem como vocês ser vaiados. Só erra quem faz. Não tem como você errar sem fazer. E a questão da vaia foi uma coisa que foi proveniente de um anunciamento da hora da entrada da Nossa Senhora Aparecida, que fizeram errado, acabou que vaiando por outros motivos. Com relação ao que o prefeito falou no Facebook do ladrão de carro, foi mal interpretado. O que ele quis dizer não foi quem rouba carro que é doente, é quem leva o carro para o ladrão, é o arrastador. Ontem mesmo aconteceu um acidente aqui do rapaz que roubou um carro, ele ia levar aquilo lá, ia pegar R$500. Agora, quem vai acabar com os roubos de carro do Brasil, já está acabando, é a presidenta Dilma. Porque a lei da presidenta Dilma, que exige código em todas as peças de carro que são vendidas, causou no fechamento de todos os desmanches do Brasil. Em São Paulo, todos foram fechados e essa semana passada aqui em Alfenas também. Graças à lei que a presidenta Dilma fez, que é uma lei federal, não tem como vender peça dos desmanches mais. Porque ladrão não é o que vai lá e pega teu carro. Quem não vai roubar o carro para andar? Ladrão é quem recebe o carro. Quem recebe o carro para depois vender as peças para as pessoas corruptas, entendeu? Para as pessoas que vão alimentar o crime. Porque se ninguém for lá comprar a peça do desmanche, o ladrão não vai roubar outro. Quando o ladrão roubar a tua televisão, Juliano, se ninguém comprar ele, não rouba outro não, fica com duas para quê? Então o receptador é pior do que o ladrão. E isso que o nosso prefeito quis dizer. Só não entende quem é burro. Muito obrigado, presidente.
Tadeu,
rapidinho. Presidente, por favor, ele mencionou meu nome. Eu não quero placa nenhuma, não preciso disso, e acredito que o ex-prefeito também não precisa disso. A creche é do povo, não é de prefeito nenhum.
Senhor presidente.
Tadeu. Batata.
Se o senhor me permite, às vezes a gente tem que, a gente não pode negar, né, o que se passou e o que nós vivemos. Eu estaria até negando a minha história, a história do vereador Zé Carlos de Moraes, Carlinhos Vandemar e do Paulinho do Asfalto, né? E também não quero entrar no mérito aí de no mérito político, né, que a gente já tinha alertado isso aí. Nós já estamos pré-vivendo, né, 2020. Quanto à relação ao prefeito Maurílio, eu tinha, não era da base dele, né, mas tinha um excelente relacionamento com ele. Da mesma forma com o Luizinho. Né, eu digo que, né, que lá no princípio a gente estava muito revoltado, hoje eu já estou mais assim, posso dizer que eu sou da base, mas amanhã também pode isso tudo mudar, né, gente? É o constante da vida. E se for, então vou relatar, né, o Carlinho aqui é testemunha, né? Eu estou com o ofício aqui do Maurílio, 2013, né, mas vamos só relatar quando chegou nesse ofício aqui. Nós fomos em Brasília, baseado que a gente estava vendo no FNDE, que havia uma creche para Alfenas. Eu estou narrando o que eu vivenciei. Depois a parte técnica, né? A Cátia explicou muito bem lá, a gente não entende essa parte técnica. Mas nós descobrimos no FNDE que havia uma creche para Alfenas, sim. Certo? E que essa creche estava parada. Nós fomos em Brasília, eu, o Carlinho e o Paulinho do Asfalto, no gabinete do Reginaldo Lopes, ele olhou lá e falou assim, ó, tá para perder essa creche. Ligou na nossa frente para o prefeito Maurílio, falou, Maurílio, os meninos estão aqui e a gente pode reativar essa creche, tudo bem? O Maurício, na hora, não deu a resposta. Nós viemos, somos lá no gabinete do Maurílio, né? O Maurílio falou expressamente para mim, para o Carlinho e para o Paulinho do Asfalto. Não existe interesse nosso nessa creche, porque ela vai dar despesa por isso, por isso, por isso, por isso. Tanto nós insistimos que o Maurílio concordou. A princípio, era para ser lá onde se faz a festa, antiga festa São Pedro, que foi doado lá agora esse terreno. Nós ponderamos de novo, Maurílio, uma região lá é carente, pá, 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 pá. O Maurílio transferiu para lá. E em outubro concretizou. Né? Só para o público tomar conhecimento, eu passei para os novos colegas vereadores, eu não estou dizendo a parte técnica aí, gente, eu não posso desmentir a Cátia, que era secretária e muito respeitada por mim. Eu só estou narrando, né, Carlinho? Não foi do jeito que aconteceu o negócio? É, ofício número 1008/2013, agradecimento faz, data 25/10/2013, essa aqui foi endereçada para mim, né? Excelentíssimo senhor vereador Antônio Carlos da Silva, Câmara Municipal de Alfenas Neto. Sirvo-me deste expediente para parabenizar e agradecer os senhores vereadores Antônio Carlos da Silva, José Carlos Moraes e Paulo Janor Madeira pela atuação junto ao governo federal, o que resultou na liberação de recursos financeiros para a construção em nosso município de mais uma importante creche no bairro Jardim Onísio. Ressalto que a atuação conjunta dos senhores vereadores, por ocasião de viagem a Brasília, foi decisiva e oportuna para que esta grande conquista para a população alfenense, em especial para os moradores do bairro Jardim Onísio e adjacentes, eis que esta obra proporcionará mais conforto e qualidade de vida para todos. Manifesto, por fim, que a harmonia e o trabalho conjunto entre os membros dos poderes legislativos e executivos são fundamentais para o desenvolvimento de nosso município. Atenciosamente, senhor Maurílio Peloso, prefeito municipal. Então, só estou narrando o que foi, para a gente, então, dar uma careada nessa questão de creche. E só dizer, né? Infelizmente, né, se foi o governo anterior ou o atual, quem está sofrendo com isso, né, é a região norte de Alfenas. E chega até além da região norte, porque aquilo ali vai aliviar outras creches, vai aliviar a creche lá no Caique, vai aliviar na Vista Grande, vai aliviar lá na Dona Zinica, né, que tem muitos alunos, né, Campos Elíseos, muitos lugares, Jardim São Carlos, quer dizer, é triste, né? A gente ainda vê que, né, por desencontro político, né, uma creche para 300 crianças. Né, a gente não está falando agora, não. Esse assunto a gente vem debatendo aqui, ó, desde o começo do governo. Infelizmente, 300 crianças, né, sem creche, sem um espaço para ela estudar. E é um local muito bonito.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente. Responder para a vereadora Cátia, quem foi fazer aquele vídeo lá foi eu. Eu pedi para o Luizinho, para ele ir lá comigo, para ele dar explicação por que aquela creche não sai, né? Aí ele não quis ir, nós acabamos discutindo, ele foi meio aborrecido, mas foi. Agora estou muito feliz que o meu objetivo era esse mesmo, é jogar farofa no ventilador. Né? Com esse barulho tudo, com a explicação da Cátia, com a explicação do outro, vai chegar que vai sair. Eu creio, viu, Cátia? E agora acontece o seguinte, o Luizinho me prometeu, para mim não, né, para a população, que até o final do ano ia dar início às obras, né? Agora, isso aí eu vou cobrar. Agora, quem trouxe, quem não trouxe, isso aí não interessa mais não, gente. Isso aí estão passando de mimimi, palhaçada. Nós temos que preocupar com as crianças, que estão precisando lá um bairro de gente mais pobre, né? Agora, com muita conversa, não adianta. Agora tem que... Vamos resolver, tá bom? Mimimi não leva em nada. Tchau.
Passemos ordem do dia. Solicito o vereador Padre Valdomiro, por gentileza, faça a leitura das mensagens do Executivo e dos pareceres.
A mensagem 60, de 18 de outubro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal de São Antônio da Silva, Câmara de Lei, Constatação do Regime de Urgência, que altera a Lei Municipal 4.595, de 11 de março de 2015, que institui a Zona Especial de Interesse Social, as EIs, 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas e das outras providências.
Está em discussão a tramitação do projeto de regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
A mensagem 61, 18 de outubro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal de São Antônio da Silva, encaminhando para de lei, por situação do regime de urgência, que altera a lei municipal 4806, de 15 de agosto de 2018, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Alfenas, PRO-REFIS e da outras providências.
Está em discussão a tramitação do projeto de regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Leitura de pareceres. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Ação Final, de Orçamento, Finanças Públicas e Obras e Serviços Públicos, do Projeto de Lei 57, de 2018, autoriza para o Executivo Municipal, que autoriza o município de Alfenas a outorgar a concessão do aeroporto Comandante Pascoal Patrocínio Filho e da outras providências.
Discussão.
Diante as três comissões, todas elas se reuniram e manifestaram pela tramitação regular desse projeto com uma emenda aditiva.
Discussão e votação em único turno. Há emendas. Emendas de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças Públicas, de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 57/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Alfenas a outorgar a concessão do aeroporto Comandante Pascoal e dá outras providências. Uma emenda modificativa acrescenta o parágrafo 5º do artigo 1º do projeto de lei 57/2017, passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 5º. Fica o Poder Executivo responsável pela fiscalizar a resultatividade de possíveis áreas ocupadas por terceiros e fim a fim de resgatar o patrimônio público e zelar pela futura concessão. Está em discussão a emenda?
Senhor presidente.
Pois não.
Esse projeto da licitação do nosso aeroporto, ele passou por várias fases. Inclusive, desde a época do governo anterior, esse projeto já foi discutido, retornou, eu acompanhei boa fase dele, quanto à questão da... tinha que ter um projeto de segurança, aí teve uma empresa que pagou esse projeto, e várias outras situações. Só que eu gostaria, né, essas duas emendas, antes até que eu gostaria de parabenizar essa família do Pascoal, estiver ouvindo, o Pascoalito, que estudou comigo, meu amigão, né? O Pascoal foi meu vizinho de Porta, né? Morou perto lá da minha casa. E é justa, né? Essa homenagem ao comandante Pascoal. Então, vai um abraço para o Pascoalito, seu filho, meu grande amigo, meu amigo mesmo. E aí, dentro dessas colocações, também parabenizar o Fábio, né? Foi bem discutido, né, Fábio? Parabenizar o nosso presidente, o Dess. A gente, dois pontos importantíssimos. Até, né, se o executivo tiver ouvindo, né, ou alguém que possa falar para ele, os dois pontos importantes da emenda, para a gente deixar claro. Uma, se fosse, por exemplo, um projeto como foi da Copasa, e da Alfenas Ambiental para a gente votar, eu com certeza eu faria, a minha emenda seria para 15 anos. Essa licitação, essa concessão lá para, né, o futuro ganhador pode estender até 30 anos. Né? Nós sugerimos aí para o prefeito que se faça em 20 anos. Certo? É muito. Né? A gente sabe que a empresa que vai entrar lá, que vai vencer, ela vai ter as despesas dela, né? Vai ter um investimento. E não é justo que seja 5, 10 anos. Mas não que seja tão longo como o da Copasa. Viu, Flauzino? O da Copasa foi feito em 30 anos. Esse, que tá, esse contrato que está aí ainda tem, eu acredito em que deva ter aí uns 20 anos ainda de duração, né? Como da Alfenas Ambiental, né? O pessoal reclama demais da Copasa, vai ter essa, essa audiência pública, é, vai ter a tem lá da, da Alfenas Ambiental, que o pessoal reclama, o próprio Edson, né, reclamou agora há pouco. A gente sabe que, né, que não é perfeita, né? Essa, essa coleta de lixo, está sempre deixando coisa para trás, o horário que não cumpre, etc, etc. Mas tem-se um contrato que tem que se respeitar, né? Ou se aponta o erro e quebra o contrato, né? Ou nós vamos ter que tolerar Copasa e a Alfenas Ambiental até vencer o contrato. Para que se não cometa esse erro de 30 anos, né? Agora vai minha, a comissão sugeriu 20 anos, mas vai a minha sugestão pessoal, que seja para 15, né? Para o prefeito fazer um negócio bem feito lá, na licitação, se ele pôr 15 anos ou 20 anos, está tá de bom acordo. E a segunda emenda que nós fizemos, é, nós fizemos através de requerimento, né? Não fomos totalmente respondidos, fomos parcialmente respondidos, que existe, né, é, rumores, denúncias que existe área lá no aeroporto que são invadidas, certo? Tem construção irregular. Eu acho que não cabe a nós vereadores, né? Nós apontamos, e está aqui bem escrito, bem claro, né? Que fica o Poder Executivo responsável pela fiscalização e resolutividade de possíveis áreas ocupadas por terceiros, a fim de resguardar o patrimônio público e zelar pela futura concessão. Então, está feita aqui a nossa observação. E quem, né, se chegar essa minha fala a futuros interessados, né, para ganhar a licitação, que fique atento a essas duas emendas que nós fizemos, quanto à questão do prazo e quanto à questão dessas áreas ocupadas por terceiros, certo? Nós apontamos para a prefeitura, ela que faça, então, a parte dela. Nossa parte fiscalizadora nós fizemos. Então, parabéns ao Décio, parabéns ao Fábio.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Leitura do requerimento. Padre Valdemilson, por gentileza.
Requerimento 94, autoria conjunto dos vereadores Zé Carlos de Moraes, Reginaldo Flauzino. Se no término do ano 2017, a Câmara Municipal devolveu ao Poder Executivo os recursos restantes inerentes ao orçamento daquele ano, sendo que a parte deste valor seria para aquisição de equipamentos antimotim para a Guarda Municipal. Outra situação que merece destaque é a regulamentação do Estatuto e regimento interno da Municipal da Guarda. Posto isso, viemos apresentar as seguintes indagações. Recurso para aquisição de equipamentos antimotim foi utilizado? Em que? Quando serão adquiridos os equipamentos? Segundo, a regulamentação do Estatuto e regimento já foram aprovados, setor de planejamento, porém, transcorreu quase 2 anos. O advogado responsável não informou sobre o texto do projeto de lei, sendo assim, quais as medidas serão tomadas? O projeto será encaminhado à Câmara Municipal? Quando?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 95, da autoria da Comissão de Educação e Legislação Municipal, que informa essa casa, se refere à construção da creche localizada no Jardim Eunice, seguintes termos. Qual o percentual da obra executada até o presente momento? Qual a previsão do termo da mesma? Qual o valor de recursos já recebidos? Existem valores a serem depositados nos cofres públicos?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 97, autoria de vereadores conjuntos, vereadores Reginaldo Flauzino e Wagner Tarcísio, que informa essa casa de leis. Quantas creches foram concedidas desde o ano 2000 até a presente data, se assim especificando os anos, o início e termo das obras, meio como formar o déficit educacional dessa área.
Pulou o meu.
Não está na pauta.
Tem o meu requerimento.
Aqui não tem.
96 e 2018.
Requerimento 96. Autoria do vereador Edson Leles, que encaminha essa casa legislativa, cópia do processo licitatório e demais atos administrativos para a construção do posto teresiano no bairro Matão, bem como informa esse vereador quais os motivos daquela obra não ter iniciado até o presente momento.
Está em discussão? Senhor presidente.
Pois não, Edson.
Então, esse requerimento é só para nós, que foi feita a licitação e não foi feito o posto lá. E, segundo informações, que a culpa é do nobre vereador. Que eu que sou culpado que não está fazendo o posto. Então, agora, uma que eu já falei que eu não tenho como eu bargar nada. E, segundo, agora eu quero que saber o porquê que não faz e eu vou defender. Eu quero que faça, meu Tadeu. Agora, você é o defensor, eu quero saber. Tem que fazer esse posto lá, entendeu? Porque já foi feita a licitação, entendeu?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Então, novamente, requerimento 97, autoria do vereador Reginaldo Frauzino e Wagner Tercísio, que informa essa casa quanto às creches foram concluídas desde o ano 2000, até a presente data, assim especificando o ano do início e termo das obras, bem como informar o déficit educacional nesta área.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 57/2018 de autoria do Executivo, que autoriza o município a otorgar a concessão do aeroporto, comandante Pascoal, e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Convido a todos a participar da audiência pública de iniciativa do vereador Reginaldo Flauzino, que se realizará no dia 25 de outubro de 2018, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara de Alfenas, para discutir serviço prestado pela Copasa. Então, estão todos convidados. Considerações finais. Deixo a palavra aos vereadores para considerações finais. Não havendo, declaro encerrada esta reunião. Boa noite a todos.